Contrabando!
Fazemos rádio porque somos feios.
Estou surgindo, não te
preocupes. Ok, então
pronto.
Isto é lindo, porque já está a gravar, isto é fantástico. Então, boa noite ao extenso auditório da rádio do IST, agora com um podcast.
Somos nós, não é? Extenso auditório.
Nós os quatro, exatamente. Não, isto agora tem podcast, chega a todo lado.
Verona.
Ainda por cima há sítios que interessam. Verona, Copenhague, Londres. Eles vão perceber bastante esta
mensagem. Por acaso, desde que entrei no último programa, eu recebi montes de melting, aquilo atelhado. É quase o Ministério das Finanças. Mas está atilhado de mails.
Eu tenho recebido muitos mails, mas é daquilo, é um larger penis, mas bué mails, tipo, não sei se vocês recebem.
Não é mais.
Por acaso, não. Diplomas de borla. De borla, quer dizer, sem ir às aulas. Eles são um gajo
para. Isso foi porque eu fiz o curso, tem mais ou menos a mesma coisa, não é?
Mas é que é tipo universidades americanas.
Ah, então é mais assim, é mais à frente, acho.
Mais à frente.
Isso eu não tenho.
Então, bem-vindos a mais uma tertúlia. A segunda com este pessoal, Nuno Montes da Silveira, da SPO, Francisco Delgado, da Sem Ideias, e o Bruno Martins, que, como eu disse carinhosamente, na Telex de Massamá Norte. vocalista dos Common Strange Fluid e ativista pelos direitos animais. Tens alguma notícia sobre os direitos animais? Para além dos 70 mails que mandas por dia a dizer para salvar os cachorrinhos da Almada?
Isso é para... e não só da Almada, é de todo lado. Ah, isso é para divulgar. Quem puder, quanto mais pessoas chegar o mal, melhor.
Não sei se já viste a nova publicidade em relação ao uso de peles.
Já.
Interessante, não sei qual é a autoridade.
Estava da forte, eu a primeira vez
está
que
forte,
eu vi.
Está forte, está
fixe. Mas estava da forte.
Mas ainda bem.
Mas há cenas que... Essa por acaso não, mas por exemplo, não sei se tu viste uma cena que... um mal que mandaram... teve aí a rodar o MySpace.
Não, estou a falar mesmo de publicidade na televisão.
Eu sei, mas uma cena que eles mandaram aí pelo MySpace, aquilo é uma brutalidade.
Pronto,
não vale a pena ver, não vale a pena porque para já as pessoas olham para aquilo e acham tão mal que nem sequer vão ver o resto, perdem logo o interesse e assim também não vale a pena. Mas essa publicidade acho que é aquela que estás a referir àqueles os cães e os gatos que estão naqueles sacos.
Por exemplo,
está fixe.
Não sei se já viram.
Não vi, mas eu até vou aqui chocar o auditório, mas principalmente o Bruno, por bons motivos. Eu na última conversa fiquei pelos maus, não é? Na questão da interpretação da história de Portugal.
Reconciliação.
Não tem nada a ver com reconciliação, porque eu consigo defender os meus pontos de vista. Não é por isso, acho que vou surpreender pela positiva, pá, afinal sou um ser humano. Em relação ao canil de Almada, os meus pais fazem parte da Companhia dos Animais, que é uma associação. Eles agora estão a transformar uma casa de campo que nós temos, parte dela para um canil para recolher cães que estão abandonados e que não têm dono, portanto ficam lá até terem dono.
Acho que já ouvi falar disso até, se queres que eu te diga.
Mas olha, um bocado como os donos do Rock House fizeram, só que tornaram uma casa de música numa casa de alterno.
Foi uma transformação. Tive na semana passada e vi o Paulo Gonzo, aliás já tinha dito isso. Mas pronto, isso é uma história para... Olha, para não contar, especialmente no público. Mas pronto, pá, além disso, pá, o cão que eu dei à minha namorada veio do canil da Almada. É, pá. Por isso, também sou solidário contigo nesta questão dos direitos dos animais.
Então já sabes encaminhar mails para Nuno Montes.
Olha, por exemplo.
Tenho o teu mail, mas depois dás.
Não, não é bom.
Olha, perdi-me, ia dizer, estávamos a falar de...
Animais.
Não, mas eu ia dizer uma cena que tinha a ver lá com a cena da Almada. Ah não, já sei, eu acho que já ouvi falar disso porque eu recebi um mail há pouco tempo, não sei de quem, mas era de alguém lá da Almada, e tinha falado disso, estão a fazer agora ou já...
Não é isso, começámos a... quer dizer, não sei, pai, não é
mas já por notícia, já divulgaram a cena?
Ah, mas eu não acho que aquilo seja para divulgar, é que simplesmente os meus pais têm espaço e comprometeram-se a ter lá um espaço para os animais, para os tratar, para dar donos.
Pois, estou a pensar nisso porque eu recebi um mail com algo desse género.
Mas sei que fico contente, se estivermos a falar da mesma coisa.
Ou se não for a mesma coisa, ainda mais contente ficas porque é mais uma, percebes?
São duas
em Almada, pode ser interessante.
Em todo lado, mas pronto, lá há muitos cães e muitos gatos abandonados mesmo.
Falar nisto, tomaste algumas precauções em relação aos animais, agora com a neve, em Lisboa? Nevou em Massamá Norte.
Eu sei, eu estava cá.
Tipo... Sabes que há animais na rua. Não te vi na rua, seu ativista de meia tigela.
Não te vi na rua. Não, tive cá, estive na Amadora.
Mas por
cá?
Na Amadora?
E aquilo
aqui lá, também nevou, pá.
Uma piada. Não, é a minha
aqui em Queluz nevou também.
Não, mas na Amadora estava tudo coberto.
O Bruno já fez o sinal, olha, vamos voltar aos escravos, queres ver?
Não, estava tudo coberto, neve, por acaso...
Na Amadora também.
Sim?
Ok. Não, eu não sei, não estive lá, pá.
Eu não vi neve.
Mas
em Cascais não
nevou. Já estava completamente branca.
Tens Cascais ou Estoril?
Mas isso não era pó? A relva está completamente branca, se calhar era...
Agora que mencionas... Não, mas...
Estamos a falar em alguma... Estamos a falar
em... Tenho corrido mal, não sei.
Depois já estão a perceber... Estamos a falar em Rusgas, Amadora... Sabem que expulsaram os judeus todos ali do colonato da Azenega dos Besouros.
Não sabia.
Os judeus eram uma piada, tipo... mas pronto.
Já, não cheguei lá. Mas certeza que já com um ativista qualquer contra isto, não é?
Houve a expulsão daquele pessoal todo, das barracas.
Ah, o pessoal de lá das barracas.
Sim.
Eu só espero que isso não seja como tenha sido na Câmara de Cascais, se não me engano, mandaram, não sei qual era.
Olha, isso é como o Francisco.
Mandaram aquilo tudo abaixo, mas sem ter primeiro as casas para realojar as pessoas.
Não, é que a maioria do pessoal, desse pessoal que aparece, eles dizem, é assim, pessoal que está no ano, por exemplo, começa o programa em 1996, então vamos arranjar... Pessoal a ter casas para o pessoal que estava lá em 96. E dizem, não venham para cá mais, porque nós vamos dar casas para o pessoal que está aqui. Então chegam lá, pronto, depois quando se vê isso na TV, passado 10 anos, que é quando eles fazem as casas,
pois,
estou aqui há 5 anos, já também tenho direito a casa. Pá, desculpa lá, mas o pessoal é bem pobres mesmo.
Pois, eu por acaso não sabia, mas também, pá, o tempo que eles levam a fazer as coisas... Pá, eu acho que por uma questão de segurança pública, uma questão de segurança, ponto final, esse pessoal que mora nesse tipo de sítios, com essas dificuldades...
Tipo de sítios? O que é que estás a querer dizer com isso?
Nas barracas, meu, fogo, bairros de lata, tipo... Uma quantidade...
Não, não é bem mais coisa. Não é legal, é
possível. Eu não sei,
chelas e coisas assim. Algumas coisas.
E não só, sim. Mas pronto, existem habitações, não é como as barracas, que aquilo, pronto, não há condições nenhumas para se viver ali. Uma questão de segurança, eu acho que... É errado. Independentemente de eles serem visados, mas também não nos podemos esquecer que o número de pessoas, o número de imigrantes e imigrantes ilegais entram no país todos os dias e vai aumentando todos os dias e o governo, ou quem quer que seja, tem de ter um mínimo de bom senso para perceber que, deitando aquilo tudo abaixo, aquelas pessoas que estão ali, que não têm sítio para ir, onde é que elas vão ficar? Vão ficar na rua, não é?
Sim, mas ali ficar, é que ficam, que é o objetivo deles.
Pois, mas o problema que isso traz é que traz mais delinquência, eu não gosto desta palavra, delinquência, pronto, tipo...
Reveste. Não falava.
Não, é
assim. E não gostas.
Não, tipo, o pessoal que está ali, não tem sítio para morar, o que é que vai fazer? Vai fazer merda, tipo...
É pá, tu não me podias dizer as neiras, é pá, isto... Não podes dizer as neiras, faço por favor.
Eu acho...
Abandonar a sala.
Eu acho que uma questão de segurança...
Eu acho que as neiras vão ele dizer mais à frente quando falamos de futebol, não é?
Acho que uma questão de segurança não se devia tomar essas atitudes assim. Tipo, um gajo mete aquele pessoal todo na rua e há aqueles que têm casa do bem, aqueles que eles só vêm vão para a rua e vão roubar. Vão roubar quem se
lixa. E aqueles que têm casa e vêm roubar também.
Pá, tá bem.
Estás a falar de quem?
E os da câmara, por exemplo.
Estás a falar de quem? Exatamente. Porque, entretanto, desde a última tertúlia, não sei se sabes dos casos Isaltino, que foi tomando novas proporções. Exatamente, foi finalmente acusado, mas claro que ele não ninguém vai conseguir provar nada.
Mas isso é
uma
questão de direitos humanitários, uma pessoa estar no tribunal e não ser acusado é um bocado chato, não é?
Pois, sim, também é verdade.
Assim, pronto, um gajo sabe o que é que está acusado.
E ele respondeu logo prontamente, sinal que sabe que não vai ser...
Sim, não, em princípio não será. Mesmo pelas próprias acusações que foram feitas, não parecem a grande coisa para onde pegar. Não que ele não seja efetivamente culpado material. Mas
não, é que se ele fosse culpado, ele arrastava aquilo durante 1-2 anos. Não sei se pode arrastar durante tanto tempo, diz-me tu, não. Mas ele arrastava.
ele arrastava
aquilo na boa, não é?
Sim. Há sempre a litigância de má fé que fica sempre bem a toda a gente e por isso é que os tribunais
estão. Como no caso de Casa Pia, não.
Olha, eu estavas a pensar exatamente o mesmo que eu.
Antes de continuarmos com com mais assuntos. Não, desculpa, agora estou a falar. Não, diz lá, estou a brincar.
Porque agora lembrei-me agora em assalto, não sei se ouviram, que em Itália o Berlusconi e o governo não há sexo.
Não, eu sei, outra cena.
A outra em que ele fez aprovar com os votos contra toda a oposição. Que agora as pessoas em casa, antigamente podias dar um tiro em alguém em legítima defesa, agora é se sentires ameaçado ou se sentires que os teus bens estão ameaçados.
Isso vai causar uma onda maior de violência, obviamente. Tipo, quando tu sabes que podes exprimir. Não, quando tu sabes que podes exprimir.
Mas assim podes
assistir exprimir-te dessa maneira.
Tipo, jogar na tela e tu não tens de estar a gorjeta. Ah, uma coisa, estava a ameaçar.
Podes crer. É muito mal, é muito mal. Isso é passar por cima, tipo, não se consegue arranjar segurança desta forma, então passamos por cima disto tudo e passamos a dar.
É porque eles não conhecem os gajos que trataram do Moreto, porque senão não tinham esses problemas, tipo. Mas isso também pode assustar um bocado os ladrões.
Mas está errado. Mesmo à luz dos direitos, dos princípios do direito. Vai contra o monopólio do Estado por parte, ou melhor, do monopólio do Estado em relação à segurança, né? O Estado é que é o detentor do monopólio da segurança, vai contra isso mesmo, portanto não faz muito sentido. Né?
Mas não,
os próprios pressupostos para que se possa haver a legítima defesa e também a questão da legítima defesa excessiva são bastante reduzidos, não é? Portanto não faz sentido nenhum alargar esses pressupostos que possam pôr em causa. Esses valores a defender. Uhum. Não sei, pá, aquilo é Itália e sinceramente passa-me um bocado ao lado, pá.
Mas daqui a bocado já vamos falar a seguir a isto, a este comunicado que eu vou fazer, porque vou-lhe lamentar aqui as condições técnicas que apresento, mas isto faz parte da redução do orçamento da rádio e do IST. E então quaisquer interferências que apanhem nesta emissão, vão ter que enviar um mail para a rádio, porque isto não há condições técnicas. É um bocado a política do corte de despesas que também está a atingir aqui a rádio nacional.
Olha, devias passar mais Smashing Pumpkins, que isso é que é uma grande
avó. Ouviste? Foi fixe. Mas ainda queria falar agora em relação aos direitos humanos. Não queria falar, queria que vocês falassem do que é que acham da aprovação da pena de morte em Guantánamo e nas outras cadeias onde há prisioneiros de guerra.
Que é completamente
errado. Saberam disso?
Sim.
Ouvi falar assim, vagamente, mas.
eu pensei, isto
é que já só temos mais dois temas. Vamos ter que entrar rapidamente no
vídeo. Agora em podcast, gás da TSF, agora tem uma data de programas
para
sacar da net e tem o pessoal intransmissível, não sei se conhecem. Aquela rubrica de entrevistas que eu pessoalmente acho interessante. E estavam a entrevistar uma senhora que era filósofa americana. Sobre, portanto não sei há quanto tempo é que isto foi, sobre o mal na sociedade, e ela, pronto, fazia muitas questões, o que é o mal, o que é que não é, se faz sentido, se perguntar se existe o mal, se não existe, e uma das coisas era a relatividade, ela diz que realmente o mal é muito relativo, porque toda a gente condena imediatamente, pelo menos mesmo a nível governativo, o que se faz, as atrocidades, aquilo dos vídeos dos gajos a cortarem cabeças no Iraque e tal, mas coisas dessas, tipo Guantánamo, isso é completamente relativizado por sendo um incidente necessário.
Ela é americana, portanto.
Não, ela não estava a dizer que isso era bom. Ela simplesmente estava a constatar o facto de que isso existe na sociedade. Portanto, o mal é muito relativo.
Sim, está bem.
Não, por acaso, em relação à pena de morte, quando estava no 10º ano ou no 11º, já não me lembro bem, para filosofia, por acaso fiz um trabalho sobre a pena de morte e, curiosamente, na altura até fiz um trabalho a defender a pena de morte.
Devia ter sido no 11º, porque eu também fiz um
trabalho. Na Miguel Torga e na escola. E depois foi curioso, depois fui embora da Miguel Torga e depois publicaram esse artigo no jornal com críticas da minha professora de filosofia. Obviamente que eu não tive direito à resposta porque já nem sequer lá andava e também quando soube já tinha passado muito tempo. Sei que também vieram para a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional não é jogada. Mas chinês mirabolante.
Agora vieste parar aqui.
Bom, a qual
vamos ser todos postos em causa.
E depois, não, e desde essa altura
que passaste a dizer compras.
Não, pude amadurecer um pouco, mas não tenho a opinião formada, porque creio que há crimes repugnantes mesmo, que merecem mesmo pena de morte e não há solução. Estou-me a lembrar, por exemplo, pedofilia e outros que tais. Mas tenho alguma dificuldade em aceitar que uma pessoa seja meramente presa durante 20 anos ou 25 anos e...
Eu compreendo aquilo que estás
percebo, a dizer. Percebo que a ótica do direito, principalmente do direito português, seja humanitária, no sentido de reformar a pessoa, de torná-la útil à sociedade, né, do perdão. Epá, mas especialmente nos casos em que há, e aí é que eu tenho um pouco de dúvida, em que há reincidência por parte de a pessoa nesse mesmo crime, talvez aí não seja mal de todo pensar em pena de morte. Não sei, é um tema que não tenho o que informar.
Mas isso traz, eu compreendo o que tu estás a dizer, mas isso traz um, e em parte até me sinto tentado a concordar, mas isso traz uma cena que é o problema é o como ter a certeza, estás a perceber? Tipo, como ter a certeza,
claro,
é
verdade. Uns anos depois o pessoal esquece.
Não, mas não é isso. É óbvio que o problema da pena de morte. O problema da pena de morte é exatamente se a pessoa for morta e estiver inocente, não se pode ressarcê-la, não é? É complicado, mas isso passa por tornar ainda mais exigentes os pressupostos para a aplicação da pena.
Verdade, mas.
E...
Mas é quase. É impossível. É impossível na nossa sociedade onde nós vivemos, que as coisas sejam operadas de uma forma concreta e que se chegue, que se faça x mais x igual a isto, está certo? Tipo, não é assim, as coisas são
altamente
falíveis.
Posso dar a minha? Eu acho que não. Acho que eu sinceramente pessoalmente sou contra, não sei se é da minha formação católica ou não.
Que eles nunca mataram ninguém? É mesmo por aí.
Inquisição, ideologia, não é? Caçar bruxas. Vamos voltar atrás. Sou contra, acho que não. Se me disserem penas perpétuas, isso acho que sim, talvez. Pode ser considerado nesses casos. Não, realmente às 25 anos.
Eu acho que a pena de perpétua ainda é mais desumana do que a própria pena de morte.
Há um gajo que foi.
Acho que é muito pior aquilo do corredor da morte, um gajo está há 20 anos à espera da
morte. Mas isso é. Estamos a falar do sistema americano, mas é diferente. Estamos aqui a falar em abstrato.
Ou tipo chinês, aquele em que bala para
andar. E não só. Olha, há um gajo, eu vi nas notícias para aí a semana passada, um gajo que foi libertado nos Estados Unidos. Tipo, teve 30 anos preso, o gajo tem agora 60 e tal anos, e estava inocente. Uhum. Tipo, foi descoberto, ou foi... Agora, com novos, com novos estudos do ADN e não sei o quê, afinal, vieram dizer que o gajo estava inocente. O gajo teve 30 anos preso. Uhum. Eu não sei o crime que era, já não me lembro. Mas se ele tivesse sido realmente condenado à morte, para já nem sequer iam fazer agora teste de ADN, porque não valia a pena, não havia ninguém a reclamar a cena. Mas... Imagina lá esse caso.
Sim, claro.
Pá, eu costumo dizer uma cena que é: eu sou contra a pena de morte, por princípio, mas na sociedade em que vivo, e enquanto não se mudar a lei, ou enquanto não se mudar a forma como se tratam os animais, sou a favor, porque também se matam animais indiscriminadamente nos canis. Uhum. Independentemente das justificações possam dar, eu até acredito que hajam sítios onde... Acredito não, tipo, sei que há sítios em que as condições... se calhar mais vale abater do que mantê-los lá, mas, se pode fazer indiscriminadamente para os animais, sou a favor para os humanos. Se as coisas mudarem...
Agora, passando um bocado para o plano da filosofia, hoje no comboio vinha a pensar nisto. Porquê é que existem os direitos humanos? Porquê é que o gajo... Tipo, agora, por causa disso dos animais, nós realmente matamos as vacas à vontade, não é? Estou a ter direito. Todas, centenas de milhares delas perdidas. Mas porquê é que um gajo chegou à conclusão que deve respeitar o próximo? Como na vossa opinião? Eu só acho que é uma conclusão assim mais ou menos interessante, que é senão basicamente a sociedade colapsa, não é? Começa a ser tudo. Andamos a matar todos uns aos outros.
Sim,
mas realmente, o gajo vende bem as coisas. Tipo, em termos de natureza fisiológica da coisa, das células e tal, não há nenhuma razão para um gajo gostar dos outros. Epá, qual é o problema de dizimar os outros todos? Eu não estou a dizer que existe problema, eu pessoalmente acho que não deviam fazer isso.
Não, eu acho, mas acho mesmo por uma questão da própria natureza do homem. O homem é um animal sociável. E é por isso que se agrupou em cidades, primeiro em tribos, depois em cidades, e estamos como estamos. E é também por isso que nasce o direito, né? para regular as relações entre pessoas. E eu acho que tem que haver, obviamente, um sistema de regras que permita que possamos viver todos juntos e perseguir os nossos interesses, ainda que separados, de uma maneira harmoniosa.
Mas, por exemplo, hoje em dia é mais ou menos presente na consciência de cada um que temos que ajudar, apesar de se calhar isso efetivamente não acontecer,
sim,
os africanos e aquele pessoal que está todo no terceiro mundo, temos perfeitamente por rifarmos para eles todos, não é?
Mas existe também uma grande... uma consciência pesada relativamente a isso, estás-te a referir às manifestações que
eu não queria voltar aos descobrimentos.
estás-te a referir às demonstrações que têm havido ultimamente e eu falo do Live Aid e não sei o que.
Isto é quando a gente se sentou de branco para ir em apoio de Timor, por exemplo.
Eu não o fiz.
Juro que pensava que tu ias fazer uma piada com o Ku Klux Klan.
Eu devo pensar que, por acaso, nessa altura estava bastante aliado da televisão e pensava que era uma manifestação de padeiros. Mas estavam todos de branco. Mas pelo visto não era. Fiquei contente por não ser. Ao menos um setor que não estivesse aí.
Estive na manifestação. Não fui vestido de branco, obviamente. E também não. Uma história engraçada. Quando houve aquele minuto de silêncio por Timor, era um minuto ou era.
Acho que era mais, por acaso.
Eram 3 minutos. Acho que eram 3. Isto é verídico. Eu morava em Monte Abrão e estava.
Eu digo no Monte Abrão. Continua lá.
Morava.
Okay.
Em Monte Abrão, que estupidez. Morava em Paiões.
Ainda por cima estava a mentir.
Estava a mentir. Morava em Paiões.
Eu não acredito na história.
Pá, pronto. Eu tinha uma vizinha da frente que.
Também tinha uma, mas tava... era no Monte Abrão, por acaso.
Ok. Ela eu às vezes ia tipo para a janela do meu quarto tocar e isto era.
Tocar
guitarra, tocar viola, tá vendo? E tocava com a janela aberta e ela ouvia, ela não devia curtir nada, porque ela virava as costas e dizia assim, eu pensava, estou mesmo a cagar porque eu estou a tocar, estou na minha casa.
É?
Já percebi. Entretanto, nesse dia eu não me lembrei, nem lembrei, acho que nem sabia, que era suposto haver então esses 3 minutos. E nos 3 minutos, eu tenho a Stairway to Heaven, do princípio ao fim. E quando olho para a janela dela, pensei, bem, eu espantei mesmo porque a luz está apagada e tem uma vela acesa, ela deve estar mesmo a passar. Depois já saí do meu quarto e olhei para o resto da janela, estava tudo com luz apagada e vela acesa. E eu pensei, este pessoal do prédio e daqui à volta odeia-me porque pensa que estava a fazer uma cota assim.
Mas não foi uma
semana.
Ele fez uma versão punk da Stairway to Heaven.
Não, a coerência do nosso discurso é perfeitamente. É arrumada, não é?
Estávamos a falar da pena de morte, se calhar aqui a Stairway to Heaven.
Está tudo ligado, tipo, é só conjugarem os nomes, Stairway to Heaven.
Ah, também tenho histórias relacionadas com essa música. Também estive à espera de Jimmy Page lá na Aula Magna, com um amigo meu sangrado de nariz, porque estava na cerimónia de investidura da Tuna e partiu o nariz, o dente caiu, porque caiu e estava todo bêbado. E depois estivemos à espera do homem com o gajo a sangrar e tal.
E tu sabes que o Jimmy Page teve no Cassem e comprou uma guitarra portuguesa ao Grácio. Vocês que sabem que é o Grácio.
Grácio não conheço.
Não.
O Grácio é o...
Pá, é o Nuno Grácio.
É o maior...
O Grácio, dos Madcap?
Não. É o Sou Grácio. Sou Grácio. Que é o mestre. É o gajo que faz guitarras portuguesas. As melhores guitarras portuguesas em Portugal. Segundo.
E vive no Cassem.
Segundo o que se diz. Sim, essa história é contada de boca em boca lá no Cassem. Toda a gente conhece que é Jimmy Page de as escadinhas de... As escadinhas do coxo. Que é o nome das escadas. Quer dizer, não é o nome das escadas, é o nome
que já no Google Earth.
Já tínhamos falado de um coxas, não já?
O Cavaco Silva?
Não.
O Gonzo. Esse é coxa. É coxa, é coxa. Mental, é coxa. Paulo Gonzo é coxa.
Só o Nuno pode confirmar.
Eu sei que ele estava sentado na.
Então dança muito coxa.
Disseram-me que vi o gajo lá sentado na.
Eu tenho um amigo, pai dele foi baterista do Paulo Gonzo. Quando ele não cantava em inglês e dizia que nunca havia de cantar em
português. Era Blues Band.
Mas por acaso pensava que estavas a falar do Benfica. Estavas a falar aí de postos e não sei o quê.
Sim, mas o Benfica sim.
Não, era o final do programa, nos últimos 5
minutos.
Que é para não ter falar. A verdade é esta, este nosso programa já...
Atenção, a verdade é esta.
Exato.
Nosso programa tem um certo estatuto, assim como as pessoas que nele participam, não é? Quer dizer, nós não andamos aí a fazer análises estúpidas nem infundadas. Somos pessoas com cabeça, temos um raciocínio inteligente e coerente, como já foi citado aqui há pouco pelo Francisco. E, portanto, não podemos falar de futebol, quer dizer, senão caímos na banalidade,
mas,
não é?
Mas
se bem que, nos últimos 5 minutos, acho que é perfeitamente possível.
Quero-me calar completamente. Não, mas, por exemplo, falando de futebol, mas à parte do futebol, o Quadriance e o ataque que lhe fizeram, seja tipo,
Fantástico. Eu acho que aquilo. Então, pá, eu acho que.
É um inside job.
Não, mas eu acho que não.
Sabes que eu já pensei nisso.
Mas é assim.
Pito da Costa,
mas eu não vejo futebol.
Eu não sei se vocês sabem aqui que a claque Super Dragões é uma claque que paga pelo Futebol Clube do Porto. Acho que é para proteger o Pinto da Costa, que é para incentivar a equipa. Só que neste momento eles estão em rota de colisão com a cidade do Porto.
Não sei se estão. Não sei se
estão. Estão mesmo em rota de colisão.
Eu esqueci-me do nome do gajo, mas existe uma biografia tipo a do Moinho do gajo de Super Dragões.
Teixeira, mas é melhor não falares aqui porque se ele apanha o programa dá-te nas cordas.
Podes crer. Por cima se costumas ir ver jogos.
Por acaso, o único jogo que eu fui ver foi ao Estádio da Luz.
Não sei se...
ao Estádio das Antas.
Não sei se repararam logo quem é que apareceu em cena, que foi José Mourinho. Não sei se lembram da célebre final que ele ganhou. Ele também recebeu ameaças de morte. Lá veio ele para a cena. Muito inteligentemente dizer, pá, isto é incrível, como é que é possível, o Adriano, já o gajo que é para as pessoas se lembrarem do que é que lhe aconteceu. O que foi fantástico. Agora, o que eu acho possível é que como o Adriano também não viu os lenços brancos e disse que eram adeptos do Benfica, isto possivelmente para ele também foi um ataque do Benfica, para desestabilizar a cena.
Isso faz lembrar aqui há uns tempos atrás, quando o Caniggia era do Benfica, e foi atacar já não sei onde, tipo, vocês não sabem.
Acho que foi pelo peixe. Acho que foi pelo Emílio Peixe dentro da grande área do Sporting e não marcaram penalti.
Foi não sei onde, tipo, atacaram-lhe o carro e mandaram-lhe pedras e não sei o quê. E o gajo foi dizer que estavam a gritar, estavam a dizer que eram dos diabos vermelhos.
O que eu achei mais estranho quando o Caniggia era jogador do Benfica era não ter-me levado em Lisboa. Nunca levou. Eu tenho a reparar. Isso achei estranho, mas de resto.
Há quem diga que isto tudo foi caspa.
Ah, pois é, capaz. Possível.
Não, por acaso disseram que eram penas de águias. Pá, que ainda é descer mais
um. Tem piada? Não, mas acaba por ter um pouco de piada, não é?
Acaba por ter, sim.
As águias têm penas brancas.
Depende das águias.
A Bald Eagle deve ter penas brancas.
Mas depois também é interessante que, depois de uma noite histórica.
Não na cabeça, mas no resto do corpo.
Yeah. Depois de uma noite histórica, há um dia histórico que apaga completamente a derrota do Benfica. Não sei. Pá, é lindo, é uma conjugação perfeita.
A neve.
A neve. O que abriu os noticiários não foi, o Benfica Sporting foi a neve, isso é lindo.
Não, mas olha, eu quando vinha
a caminho de cá. Foi uma grande diversão da vossa parte.
Eu quando vinha a caminho de cá.
Melhor efeito especial também.
Vinha a caminho de cá, fiquei triste. Fiquei triste, estava a ouvir, não sei se posso dizer, programas de rádio.
É pá, diz.
Concorrentes. A prova oral, exatamente. Estava a ouvir a prova oral.
Curioso, nesta altura temos mais
alguém. É curioso, porque houve um gajo que telefonou e roubou a minha piada do Messenger, que eu não sei se estavas a. Tu chegaste a ver a minha piada do Messenger. E ele roubou-me, que efetivamente eu acho que aqueles sinais bíblicos do fim dos tempos manifestaram-se nesta semana.
Mas não foste único, eu já vi isso de vários sítios na net.
Pois, eu disse, eu sei que sem ter influência por parte de ninguém, acabei de fazer este comentário na net, no meu Messenger, e acabei de mandar SMS a muitas pessoas, porque achei que tinha piada e o pessoal até respondeu e tinha piada. Mas agora, falando a sério, até por ser uma pessoa que sabe destes fenómenos do oculto e etc, eu fiquei preocupado com estes sinais bíblicos, apocalípticos mesmo. Quer dizer, o primeiro, obviamente.
Já estás a falar a sério?
Não estou a falar a sério.
Não, especialmente que a maior incoerência é que eles falavam em aquecimento global.
Não é incoerente.
Há aqui qualquer coisa que não...
Não, não é incoerente. Acho que não é incoerente, que é a alteração do clima. Mas a alteração do clima que provoca este extremismo.
Então porquê é que não dizem que é o arrefecimento global?
Não, mas...
E depois fica tipo...
Não, até para 20 anos era essa a teoria principal, era o arrefecimento global.
Pois,
não, mas acho que as temperaturas médias estão a aumentar.
Pois, então. Sim, mas uma hora o camado azul no braço está a fechar, portanto isso é bom sinal.
Mas continuando com os sinais bíblicos.
Não, o primeiro, obviamente, foi quando o cavaco
foi logo de seguida.
Sem dúvida nenhuma.
Não,
Ariel Sharon morre, cavaco sobe ao poder em Portugal, o Hamas na Palestina.
Sim,
é tudo uma conjugação.
Não
sei se viram o Jubel a apoiar o Hamas lá com as cenas verdes. Mas o Nuno quer continuar.
Esses são, acho que não são os mais importantes. O Sharon e o Hamas, acho que não é o mais importante. Acho que Portugal é onde foi o epicentro do fim do mundo. Sinceramente, creio que assim é.
Mas o Lusitânia não é a cena que segundo nós tratamos, que é a safa.
Não, pois, quer dizer, isso nós tratamos, há muitas interpretações, mas também não vamos falar disso. Prefiro falar de futebol do que falar sobre o que nós tratamos. Pelo menos.
Vamos antes à Bíblia, que é muito mais rigorosa.
Para os sinais bíblicos.
E acho que, pronto, obviamente, quer dizer, é uma catástrofe nacional o cavaco ter sido eleito. Acho que nesse aspecto estamos todos de acordo, não é?
Completamente.
Até como disse, somos aquela tortuga de um certo nível intelectual.
Posso fazer uma pergunta? Sinceramente,
mas não concretizamos. Eu queria que ele dissesse como é que ia ser o fim do mundo.
Que se avançou, não é?
Eu sou democrata cristão.
Não sei.
Deixa-me só fazer um parênteses, porque isto é uma cena que me interessa. Eu pergunto porque tu, segundo sei, trabalhaste com, de perto com a candidatura de Manuel, certo? Sim.
Ok, podes falar outra vez, mas...
Quer saber uma coisa? Manuel Alegre pertence ou de alguma forma apoia...
Olha, eu apostei.
A quem? A Cássia.
Ah, infelizmente devo dizer que sim. Devo dizer que sim.
Isso era o que eu já estava a perguntar. Não, mas...
Não, ele também... Pratos. Não, também pratica a classe.
Não esqueças,
um homem
os animais em regime livre têm que se sujeitar ao barro. Não estão em cativeiro.
Eu acho que um homem que se diz cultura... Cultura, não, tipo... Armas e cultura não pegam, então caça.
Armas e cultura não pegam? Jesus, se não fosse o pessoal andar aí toda à espadeirada, um gajo não tinha nada para escrever livro. Olha, o Camões e o Shakespeare matam-se todos no fim. Ok, há uns que é bonito.
Mas pronto,
no Camões, ele é claramente melhor. Pois tens a Ilha da Tentação, não é? Não, sim, a Ilha do. É, a Tentação, é, não. Não, isso foi uma Ilha dos Amores. Por favor, não, isso é a Ilha dos Amores, é isso mesmo.
Mas ele não.
Tentação é outra coisa.
Queres fazer uma coisa? Continuo aos sinais bíblicos. Para além dos vários terremotos que já tivemos este ano, que abriram os primeiros 15 telejornais durante 30 minutos.
Segundo consta, também todos ali no mesmo sítio, que é o sítio novo de 755.
Como? Desculpa.
Segundo consta, houve uns quantos que vieram dali mais ou menos da mesma zona onde foi o epicentro de 1755.
Pois acho que sim. 50 mas, anos há uma tragédia em Portugal.
Hum?
50 anos há uma tragédia em Portugal. Havia isto?
Bem, este ano, houve duas.
Sim, o Sporting ter ganho na Liga e ter levado. Há 50 anos não se via isso, não é?
Foi mais o Calaxo da Série Leite. Isso não podemos.
Como dizia alguém na televisão no outro dia, enganei-me. Mas uma coisa.
Uma coisa que eu não compreendo é porquê?
Porquê que ele... Porquê que está a nevar?
Não, porquê que ele foi eleito presidente?
Porque houve mais gente que votou nele.
Mas porquê? Mas porquê que as pessoas... Porquê que as pessoas...
Porquê que foram votar nele?
Pergunta ao Chico, ele votou nele.
Eu não votei, não. Não votei.
Porquê? Existe uma... As pessoas não se podem esquecer. Eu tenho um amigo meu.
Porquê as pessoas votam aleatoriamente?
Eu tenho... Peraí.
Não, é porque ele teve calado durante muito tempo.
Peraí.
Não, é por
isso. Houve uma grande manobra de marketing.
Pai, é
com isso. Com a candidatura do Cavaco Silva.
Realmente. Mas como reparaste, foi 50,6, não foi?
É pá, 59 foi ser rigoroso.
Quanto é que foi a abstenção?
59,6?
30 e tal por cento.
Então, calma lá. Mas de qualquer maneira, eu acho isso incrível, acho incrível. Eu estava a falar com um amigo meu.
Mas as eleições geralmente é sempre assim, há sempre um bocado.
Não, mas espera aí.
Porquê é que as pessoas votam nele?
Mas espera aí.
Acham que é melhor que os outros?
Ele era o único candidato. Meu, ele era o único candidato da direita.
Significava.
Está lá, está aí, a favor dele.
Como é. Estamos a. O que me faz confusão é como é que as pessoas ainda.
Há tantos fatores. Primeiro, a divisão à esquerda.
Ah, não com o anti-suarismo.
Não, mas há o anti-suarismo.
Não concordo com
isso. Há o anti-PS e o anti-suarismo.
Ouvi já não sei quem disse no outro dia tipo, que a grande falha da esquerda foi ter apresentado vários candidatos. Eu acho que isso é muito estúpido.
Não, mas faz muitos votos.
Quanto mais variedade, há maior.
Mas é assim, o facto de dividir a esquerda não é um erro.
Não é um erro democrático, mas nem
é tão confuso, vou para
a exatamente, não é assim.
Não, faz com que não vote. Foi o que deu a vitória ao Cavaco.
Exatamente. Por exemplo, tenho muita gente da minha família que votou nulo. Não queria votar no Soares, não queria votar no Cavaco, porque ele fez
respeito ao Santana Lopes. Mas eu, se fosse uma volta, tinha votado em branco. Eu votei, pessoalmente, não gostei da candidatura de Manuel Alegre, portanto, eu digo aqui que votei no Soares. Mas eu não queria ter votado no Soares, porque eu ia tirar ao Calhas de um de esquerda. Depois acabei por não tirar ao Calhas, porque eu queria...
Que é bastante irresponsável.
Podias ter votado no Garcia Pereira.
Podia sim, era-me indiferente.
Isto é para lembrar.
Teve menos que.
Não, mas
Garcia Pereira teve menos votos que a abstenção.
Mas mesmo assim, não.
Os brancos.
Mas eu acho que estas eleições marcaram algo novo na campanha de Manuel Alegre. Vou já dizer porquê. Porque eu prevejo que as próximas eleições presidenciais, que sejam daqui a 10 anos, sejam bastante interessantes. E isto porquê? Porque vamos ter. Vamos ter um combate entre Durão Barroso e Guterres. Portanto, há de ser bom, os dois que deram à sola. Vai ser o grande debate, e depois vamos ter o movimento cívico do Santana Lopes. O que será o movimento cívico para nós acompanharmos bem de perto, né? Porque palpita-me cada vez uma mobilização de pessoas em torno da candidatura de Santana Lopes.
E ao contrário de Cavaco, ele falará todos os dias.
Falei demais, não é? Não é?
Acho que nessa altura é capaz de ser bom para ele, porque ele vai estar caladinho agora, se souber.
Esperemos nós, pá.
Já deu atacada no. Estás a falar do Santana?
Sim.
Ah, ele já deu atacada no Cavaco.
Sim, mas depois a seguir, não sei se viram, depois alguém comentaram isso, ele fez um segundo artigo no Diário de Notícias, se não me engano, em que acabava com uma citação do Churchill a dizer: em política, morre-se mais do que uma vez. E eu acrescento: e vive-se também.
Lá está. Portanto, espetáculo.
Lá está, ele não. Não, mas a cena é que ele não consegue. O gajo não consegue ficar por ali.
Pois não.
Então, acrescentou qualquer coisa.
Uma coisa que eu ia dizer: eu acho que as pessoas também estavam extremamente baralhadas relativamente. À candidatura, às visões políticas de Cavaco, até porque ele não
falou. A melhor visão dele foi
mas de qualquer maneira, eu tenho um amigo meu que disse que eu sei que ele é.
Amigo dele.
Ele não é um amigo.
Sim,
não.
Sim. Ah,
não, ele é. Não. Não. Falar no Black Mountain, 8 nomeações para os Oscars.
Vou.
Mas olha que na Europa.
Melhor realizador?
Mas ele na Europa está assim muito bem criticado.
Ele diz que está
com muito orgulho em ser um cineasta europeu.
O Woody Allen.
Nunca viram aquele filme do gajo que ele faz o realizador cego?
Já, sim.
É o Woody Allen, não sei.
Como é que se chama?
Pá, pronto, o gajo é um realizador que fica cego. No último já ninguém
estava
a ver.
Foi baseado no ensaio sobre a cegueira.
E depois, tipo, o gajo, o filme sai uma porcaria. Resumindo e concluindo a história, o filme sai uma porcaria e depois ninguém gosta dele nos Estados Unidos. E quando ele está a chegar a casa, recebe uma cartinha a dizer: em França vou-lhe dar uma condecoração porque não é grande. E ele fez o filme sério.
Esse é o problema do cinema português, não é? Mas pronto.
Mas só para dizer isto, esse meu amigo, e não só depois, eu ouvi mais pessoas falarem sobre isso. Que ele é uma pessoa que não é. Pronto, digamos que ele é.
Okay.
Esse tal meu amigo. É uma pessoa que não é. Como é que eu ia dizer isto? Ele não gosta muito de imigrantes. Vamos pôr as coisas desta forma.
Xenófobo. Racista do pior.
Pronto. E ele estava completamente contra o Cavaco.
Vamos chamar-lhe Nuno Melo.
Eu acho que este gajo está baralhado. Eu acho que este gajo está baralhado. Porque, repara, se ele é racista e é xenófobo, como é que ele pode estar contra a candidatura do Cavaco? Mas eu não foi o único. Eu já ouvi.
Essa não
sabes quem é o Nuno Melo?
Não
sabes quem é o Nuno Melo?
Já ouvi.
Dos Furia do Açúcar?
Não.
São João Melo.
Nuno Melo é de CDS.
Se estiveres numa paragem de autocarro perto de uma praça de táxis, tu sabes isso a falar.
Uhum.
E sabes como é que é? Tipo, não quero estar a generalizar, mas eu já vi num táxi onde o taxista disse uma cena que eu fiquei chocado, não consegui abrir a boca.
Este
mais.
Mas gorjeta no final ou não?
Eu não dou gorjeta nenhuma.
Mataste-o, não,
não
foi?
Mas fiquei chocadíssimo. Mas à parte disso, pronto. Tu ouves os.
Acho que foi por causa dessas atitudes novas.
Essa cena toda, calma. Depois ouves a dizer assim. Cavaco ganhou. Onde é que isto vai parar? Como é que isto admite? Não sei, acho que as pessoas estão extremamente baralhadas. Com as condições que eles têm.
É propriamente novo.
Não, mas é um candidato de direita.
Pronto, eu percebi isso. Mas
não qualquer candidato
de esquerda. É centro-direita. E nisso o Montes pode dizer.
Qualquer candidato.
É um falso centro.
Não interessa.
Tem que ser sempre racista e xenófobo.
Não precisa ser extremista, exatamente. Olha, que o Manuel Alegre é mais extremista que o Cavaco. É caçador.
Vamos lá dividir as coisas tipo branco e preto. Esquerda?
Como fizeram nos táxis.
Eu não estou a dizer que extremismo é bom em lado nenhum. Não estou a dizer que extremismo nem do lado esquerdo, nem da parte da direita, obviamente não. Mas os ideais de direita e o Cavaco Silva é um.
A partida são mais patriotas, mais nacionalistas.
São mais fechados.
Também não deram muito tempo a isso.
Eu não estou a dizer o contrário.
Mas matou. Os palestinianos dizem que não mataram ninguém.
O que eu estou a dizer é.
Os
palestinianos dizem que não houve holocausto.
Ah, não é os palestinianos, é o Jedi do Irão.
Ah!
O Jedi do Irão. Eu estou a dizer que o radicalismo é mau, obviamente que é.
Sim, não, mas eu discordo dessa. Eu nem nesse. Porque não tem nada a ver de direito e esquerda.
Havia algum calhado de extrema-esquerda, não havia?
É o Manuel Leite.
Quer dizer, o Garcia Sim. Pereira, eu chego lá e demito o governo, é um bocado fundamentalista. Porquê?
E o trotskista também é um bocado de extrema-esquerda. O Bloco.
O Partido Comunista também.
Não, de qualquer forma, acho que estas pessoas estão baralhadas.
Não, baralhadas estão porque é assim, o pessoal dá a maioria absoluta ao PS e 6 meses depois já não os quer lá.
Não, mas eu acho que foi a própria candidatura do Cavaco que os baralhou, porque o Cavaco, para não perder votos, acabou por se associar um pouco à esquerda e acabou por ter uma postura diferente
mais ou menos porque
dos candidatos de direita.
O Cavaco já tinha aqui um ganho. já até com maior expressão, teoricamente, antes sequer de apresentar a candidatura e antes de saber quem eram os...
Sim, sim.
Porque se não há um tecnocrata altamente rigoroso que vem pôr mão nisto.
Mas é bada estúpido, porque se nós formos ver quando ele saiu do governo, nós estávamos...
Também, mas quem é que se lembra disso? É
pá, eu, por exemplo, podia não lembrar disso.
Mas
eu não podia lembrar
disso. Mas as
pessoas mais velhas, de certeza que se lembram.
Mas a imagem que as pessoas têm não é essa, é a do Cavaco Silva. O apolítico que não está na vida partidária,
que não critica os outros candidatos,
que não
baixa
que
ao nível
é o
deles,
técnico, que é o rigoroso, que é a pessoa
que
séria,
salvar a
que não faz jobs fora da voz. É a imagem que as pessoas têm.
É curioso porque eu perguntei a um rapaz da nossa idade, um colega nosso, e ele foi precisamente isso que ele disse, que ele vai... A ideia dele é o Dom Sebastião da economia.
E é isso que... Enquanto podem ter criticado o Soares, que ele deu o tiro no pé e coisas assim, realmente não se sente muito bem, é verdade. Mas isso, não, em princípio, não vai manchar grandemente a carreira dele. Enquanto eu estou convencido, Deus queira que não, é bem do país, mas temos aqui, foi uma invocação...
Não, nós compreendemos.
Mas acho que o homem vai se desgraçar porque não vai fazer nada, não é? Porque tem aquela... Isso vai ficar tudo no mesmo.
Não, eu acho que... ao contrário. Eu, se me permitem, cada vez que o custo de vida subir, o pão subir, a eletricidade subir, eu vou-me virar para o Cavaco e dizer, então pá, andas a dormir ou quê? Não, acho que sinceramente devia haver movimentos nesse sentido.
Exato,
é?
Exato.
Se ele é que vai resolver tudo, então quando subir a eletricidade e custo de vida, Cavaco, então pá, andas a dormir, demite-te pá.
Yeah.
Olha, estou a pagar mais do que pagava ontem, não é? Portanto, temos de ter atenção a isso. E nós, enquanto...
E o pão,
nós
temos... o pão subiu 10%.
É verdade. E o Cavaco o que é que fez? Bem, ainda não fez nada. Mas espero que faça. Por amor de Deus, espero que faça.
Ainda não entrou em atividade.
Cavaco, se nos ouves, faz alguma coisa.
Eles fizeram isto assim em grande nas notícias. Carcaça sobe 10%. Mas um gajo vende bem.
Mas não o tamanho, é o custo.
Não, o custo. Yeah. Mas um gajo vende bem. Aquilo que estava, 10 cêntimos. 10% é 1 cêntimo. Ora, não há menos que 1 cêntimo. Um gajo queria comprar uma carcaça.
Sim, sim.
Ah, não dava. Portanto, opa, não. Isto é para vermos o estado em que está o nosso jornalismo.
Pois eu também, por acaso, também pensei exatamente nisso quando me falavam em aumentos para aí de 60%. Eu pensava, 60%, isto custava 10 paus, agora vai custar 70 paus. Realmente não era nada disso.
Tu agora disseste uma coisa que é o estado do jornalismo, e é verdade. Quando uma das notícias, uma notícia a meio do telejornal,
sim,
é os SMS foram mandados por causa da neve. Eu fiquei muito
claro. Eu tentei telefonar e nem até mesmo não dava.
Aliás, o estado do jornalismo até se lá refletiu um bocado.
É estudos de mercado, isso.
Mas não sei se repararam que a TMN não revelou quantas mensagens, não sei o que é que isso quer dizer, mas não revelou quantas mensagens nem qual é que foi o aumento de tráfego.
Se calhar não sabem.
Não, sabem, mas eles não querem revelar.
Porquê?
Não sei, mas é um plano muito maior. Para falarmos no estado do jornalismo.
É o fim do mundo, é o que eu digo.
É o fim do mundo.
Mas por falarmos no jornalismo, e tu ainda agora estavas a falar das políticas de direita, podemos falar da política de esquerda com muletas. Foi o caso do José Sócrates. Quer dizer, ele não interrompeu o Manuel Alegre.
Não,
para todos os efeitos, ele interrompeu.
Não, mas ele
falou ao
mesmo
tempo.
Sabia...
Mas o jornalismo foi todo atrás.
Cá está, eu acho que pior que o Sócrates foi os jornalistas.
Exato.
Toda a gente ao princípio.
E repara, tu que disseste com pronúncia de jornalistas.
Não, mas repara, o Sócrates é mentiroso. Que ele é mentiroso, a toda a gente sabe.
Quem é mentiroso?
Sócrates. Mas eu não estou a dar devidade nenhuma a ninguém, é verdade. Mas ele dizer que não sabia que o Manuel Alegre estava a falar, desculpa lá, meu.
Tipo, eu só acho que foi engraçado, eu acho que só agradecer sentido de humor, porque se o meu alegre era aquele que dizia que a mim ninguém me cala, ele mostrou eu calo quando quiser. Abres a boca e
pronto,
foi
o meu perfeito.
Eu não vi os discursos, porque nessa noite fui ver o Woody Allen depois, curiosamente.
No Match Point?
Sim, mas não me lembrei que era a noite de eleição, baralhei-me quando te combinei as coisas. Mas...
Estás-me a dizer que foste votar de manhã e não te lembraste que à noite era um dia?
Não, não, votei, mas assim, tipo, tinha o cinema às 9h30, portanto não acabei por não
ser.
Vamos acreditar.
Ela queria ver
isso,
naquele 40%. Dia que tivesse mesmo que ir.
Nesse
tipo, cá estávamos a gravar.
Mas estou a falar, sério, ainda precisava
falar. Está bem, então. Eu também sei o que ia
dizer, pá. Mas eu estava a falar de...
Portanto, do Sócrates. Do discurso. Discursos.
Ah, sim. Quanto é que demorou o discurso do Jerónimo de Sousa?
Sei lá.
Demorou menos de 7 minutos.
É pá, não sei, também não
é provável que não, não sei, estou a dizer.
Não sei,
é quando vinha num público a seguir, mas não dizia quanto é que demorava, mas vinha tipo a cronologia da noite, quando é que eu entrava, e o Alegre entrou 7 minutos depois do Jerónimo.
Então, olha,
portanto,
há aqui um atropelamento.
Não sei, agora não sei se aquilo.
Mesmo que houvesse atropelamento, que eu acho que não houve, porque eu estava a ver as eleições, eu não creio que tenha havido, mas posso estar enganado. Bem, nós também não temos a estrutura partidária, portanto, pode-se ver isso. Ah, não sei.